Na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, invocando o nome de Deus, declaro aberta a presente audiência pública para tratar sobre a Lei Orçamentária Anual, a LOA, de 2018. Informo que a referida audiência pública visa a transparência da gestão fiscal e o incentivo à participação popular no processo de discussão e elaboração do projeto de lei de número 128/2017 do Executivo, protocolado nesta casa sobre o número 1010 de 2017, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2018, LOA, Lei Orçamentária Anual, conforme dispõe o artigo 48, parágrafo único da Lei 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e o artigo 44 da Lei de número 10.257 de 2001, Estatuto das Cidades. Haverá uma listagem para inscrição daqueles que quiserem usar a palavra. E o prazo, essa dinâmica nós vamos instaurar de 3 minutos. Cada manifestação será de acordo com a ordem de inscrição. As entidades e pessoas que quiserem apresentar sugestões à comissão, solicitamos que o façam por escrito para que o relator possa avaliar. A relatora é a vereadora Suzana Alves, que é a relatora do projeto da LOA. E receberá as emendas, ou qualquer vereador também pode fazer emenda, ele pode receber sugestões e emendar o projeto. As emendas são prerrogativa dos parlamentares, né? Então somente eles podem fazer, ou a relatora ou o outro vereador. As emendas poderão ser apresentadas até quarta-feira, dia 29 de novembro de 2017. Eu gostaria que a vereadora Suzana, como relatora, fizesse as suas considerações.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, meus colegas, bom dia a todos aqui presentes. Bom, estamos aqui nessa audiência pública para colher subsídios para embasar o nosso parecer, né? A LOA, Lei Orçamentária Anual, versa sobre o futuro do município no próximo ano. Neste caso, sobre o ano de 2018, e serve como instrumento para estimar a receita e fixar a despesa do município para o exercício financeiro de 2018. Dessa forma, podemos demonstrar que a Constituição Federal determina que sejam aplicados a cada ano, conforme o ADIM, 25% em educação prevista no LOAS, 25%, 15% em saúde, 6 na Câmara, 46 totalizando. Dessa forma, fica evidenciado que 46 do orçamento municipal deve ser aplicado conforme determinação, sobrando 54 para aplicação em determinadas em demandas próprias do município. Porém, deve-se observar que somente a folha de pagamento da Secretaria da Fazenda custa ao município 16% do seu orçamento. E, sendo assim, restam 38% do total do orçamento para ser aplicado nas demais secretarias. A previsão orçamentária para 2018 é de R$ 204.964.937,80. Se aplicado os percentuais acima exposto correspondente à Câmara, à educação, à saúde e à administração, sobrarão os 38 restantes para as demais demandas. E se dividirmos em percentuais iguais esses 38% para cada secretaria, ficaria à disposição de cada uma delas aproximadamente 9,5% do orçamento, o que resultaria em valores em torno de R$ 2.375.000 para cada uma das secretarias. Na Secretaria de Infraestrutura Urbana e Rural, esse valor é utilizado por mês para atender asfalto, iluminação, conservação, manutenção de prédios públicos, manutenção, aquisição de máquinas, coletas de lixo, conservação e manutenção das estradas do interior e ainda as despesas administrativas da secretaria. Observe que busco aqui exemplificar de forma simples e aplicada dos recursos do orçamento dividido igualmente o valor para cada secretaria, para que haja um melhor entendimento. Também há de se levar em consideração recursos advindos de repasse e porque também temos que levar em consideração nessa análise a questão de recursos que podem ser de repassada ou chamado recursos livres. Quanto ao recurso livre, a previsão de arrecadação para 2018 é de 102 milhões de reais no valor sobre o qual o governo pode fazer a distribuição conforme achar necessário, por ser gerado através da arrecadação própria do município. Ainda assim, devemos observar que esse valor, menos de 50% do valor total do orçamento previsto para todo o ano. Atualmente é sabido que os valores gerados pela arrecadação de taxas e de contribuições não cobrem as necessidades dos fins para os quais foram gerados. Como, por exemplo, podemos citar as taxas geradas pela iluminação, não cobrem os custos da iluminação pública do município, que as taxas geradas pela coleta de lixo não cobrem os custos desse serviço, e assim por diante. Também observa-se o aumento crescente das dívidas nos últimos anos, e sendo assim, fica notória a dificuldade pela qual o município está passando em relação à sua administração. Essas considerações são importantes nesse momento, para que a comunidade, bem como os munícipes que nos acompanham nesse instante, possam ter uma dimensão atual situação do município. Na condição de eleitos pelo povo e representante do mesmo, tenho a certeza que todos os edis desse parlamento continuarão buscando uma fiscalização coerente e coesa junto à administração municipal com um único intuito, é que fazer com que cada vez mais a administração do município possa melhorar suas condições de vida na nossa comunidade. Muito obrigada.
A palavra está à disposição. Com preferência, a professora Dirce.
Primeiro, cumprimentando a presidência da Comissão de Finanças, Comissão Permanente da Câmara de Finanças e Orçamentos, demais vereadores e vereadoras, que registram a importância das leis orçamentárias. Na nossa avaliação, a pauta mais importante que tem em termos de projetos de lei nesta casa. É porque são os recursos que definem o que vai ser feito no município e como será feito, aonde será feito. E que pena que os demais pares não estejam presentes e, principalmente, a sociedade não esteja aqui reivindicando esse espaço legislativo para apresentar suas demandas, as suas reivindicações. A questão orçamentária, eu acho que talvez pela sua natureza técnica, né, ela é bem complexa. E alguns, desavisadamente, ou sem o devido conhecimento técnico, fazem determinados cálculos que não procedem. Então, quando passamos uma vida reivindicando o investimento de 35% em educação, e agora, infelizmente, por herança do ex-prefeito Schneider, que entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade e logrou êxito no Tribunal de Justiça, nós já teremos para 2018 um orçamento com investimento de 25% na educação. Com certeza, a administração municipal deverá ter que suplementar, porque pela receita estimada para 2018... para a manutenção das questões ou da manutenção e desenvolvimento do ensino e de outras ações que já são contínuas, serão necessários um pouco mais do que 25%. Exemplo disso é o percentual que hoje, no ano de 2017, está sendo realizado. Só que não era 35%, não é 25% do orçamento total. É da receita corrente líquida. E por ser da receita corrente líquida, às vezes a pessoa pega, ah, o orçamento total é tanto, 25% é tanto. Não é assim que é feito o cálculo. Determinados tributos, determinada parte da arrecadação, ela não se inclui para vinculação, para apartar, para segregar esse recurso para a educação e também para a saúde. Então, é uma outra fórmula de cálculo, que não veio ao caso aqui, mas que mostram, sim, que não fica apenas um percentual muito pequeno do orçamento para outras atividades. Porque não é 25 mais 15, são 40% mais 6 da Câmara, né? 46% do orçamento sobre o total do orçamento, é sobre parte do orçamento. E também, assim, a comunidade às vezes também não sabe de que tem uma série de transferências governamentais, dentre elas o próprio Plus Fundeb, que traz de retorno para o município o dobro do que o município deixou lá, ficou lá retido no fundo. Os fundos são estaduais, na verdade, apesar de ser uma lei federal, cada estado tem o seu fundo. Então, esse plus, esse não é recurso próprio, mas ele é incrementado, é investido em educação. E a lei orçamentária, nós assim não tivemos tempo de verificar, e até o dia 29, com certeza, estaremos verificando, passou, sim, pelo Conselho Municipal de Educação, passou pela análise da própria PEMO e passou pela análise do Conselho do Fundeb, aqui representado pela vice-presidência do Fundeb, pela professora Liz, que analisaram o orçamento da educação. E sim, fez uma série de indicação, mas não sabemos até que ponto o Poder Executivo fez essas correções na lei orçamentária que acabou protocolando aqui na Câmara. Este dever de casa nós faremos nesse final de semana, de modo que, se essas correções, tipo, que é uma outra, que não se admite que vereador não saiba disso, ou se não sabe, não pode abrir a boca para falar besteira. Até porque induz a comunidade a ter aprendizagens erradas. Por exemplo, dinheiro de Fundeb, de MDE, não pode custear uniforme escolar. Isso foi propagado por vereador desta casa. Não, tem que ter outra fonte de custeio, que são chamados recursos adicionais de contribuições sociais, tipo salário e educação, que não é MDE e não é Fundeb. Este pode custear uniforme. Então, essas verificações de que, se a destinação dos recursos estão com a rubrica correta, por exemplo, o uniforme será custeado com que recurso, os conselhos, tanto o do Fundeb quanto o Conselho Municipal de Educação, fizeram, sim, apontamentos quando analisou o projeto de lei orçamentária. E agora temos que verificar se foram contempladas essas correções apontadas, e que muito bem aquele dia o vereador Carlos Brites, Wilson Brites, desculpe, Cabrito, apontou na reunião de que não podia ser emitido parecer sem antes ter a manifestação dos colegiados. Por quê? Porque esses colegiados têm a obrigação, sim, de ajudar a administração a não errar. Para aquela administração que é bem intencionada, por óbvio, né? Porque algumas erram porque querem errar. E é por isso que estamos aqui, para, de alguma forma, tentar colaborar com o Poder Legislativo, em especial com a Comissão de Finanças e Orçamento, no que diz respeito às verbas de educação. Que pena que outros segmentos que também teriam condições de colaborar, ou teriam que ter a preocupação com para onde estão indo esses recursos e no que serão investidos, aqui não estão, perdendo a oportunidade e o espaço de participação. Mas confiamos na seriedade da comissão, no bom trabalho e na sempre acolhida que tem frente aos encaminhamentos que a representação do magistério e de outros segmentos que compõem o Conselho do Fundeb e o Conselho Municipal de Educação têm nesta casa. Nosso obrigado.
Usou da palavra a vereadora Dir, a ex-vereadora Dirce e presidenta Pio. A palavra continua à disposição do plenário para manifestações. Ninguém gostaria de usar. A palavra está à disposição aos senhores vereadores. E pela primeira inscrição, o vereador Clemente Corrêa.
Senhor presidente, vereador Wilson Brides, senhoras e senhores vereadores, plenário. Mais uma vez, temos a oportunidade, numa audiência pública, de podermos debater, como disse aqui a ex-vereadora Dirce, presidente do Conselho da APEMO, falar da ausência da comunidade. E quero registrar primeiramente de que, inclusive, os horários das audiências aqui já foram, inclusive, alterados por várias vezes, quando houve a justificativa de que alguns segmentos da sociedade estavam prejudicados e pessoas prejudicadas em razão de que as audiências aconteciam em horário comercial e seria inadequado, pois foi trocado para a noite em várias oportunidades e se constatou de que a ausência era a mesma. Portanto, então, esta justificativa que algumas pessoas trazem, elas não procedem. Depois disso, na minha humilde avaliação, o que acontece é falta de interesse. E algumas pessoas que não gostam de ouvir da forma que a gente coloca, principalmente eu, mal intencionadas, que se usam de expedientes muitas vezes obscuros, como fakes em redes sociais e outras, para trazer críticas e tentar depreciar o trabalho que é feito aqui. Pois essas pessoas, para mim, não têm escrúpulo, são pessoas desqualificadas, mas que, lamentavelmente, muitas vezes, elas fazem com que outras pessoas acreditem que aquilo é verdade. E aqui eu ouvi a vereadora, a ex-vereadora Dirce falando em relação a vereadores da casa conhecer. Eu, graças a Deus, eu me preocupo muito em me informar sempre para que eu também consiga conversar no nível que é necessário conversar sobre determinados temas e até mesmo debater. E é lamentável, vereadora, lamentável mesmo que a gente veja, às vezes, algum direcionamento de posicionamento de que não deve ser feito em razão até mesmo de o poder que tem, às vezes, a manifestação de um parlamentar com que a comunidade leve a entender que isto é verdade. E muitas vezes, algumas coisas, é preciso a gente mensurar o que vai dizer. Agora há pouco eu conversava aqui com a assessoria nossa da comissão, o excepcional sempre servidor Kleber, que presente, como outros das outras comissões que nos assessoram, e o presidente da comissão, o vereador Wilson Brites. Um exemplo é da CIP, que nós estamos aqui falando, que é a contribuição da iluminação pública. E verifica-se muitas vezes o clamor da população em relação ao atendimento das suas necessidades, em relação à iluminação pública. E a vereadora Suzana pontua de que a arrecadação da contribuição, que vem na conta de energia elétrica, ela não cobre as despesas. Mas a gente, para isto também, é necessário sempre fazer uma análise lá atrás de algumas questões que hoje fazem um impacto na administração pública nos dias de hoje. Não somente a CIP, porque a contribuição da iluminação pública seria para custeio, no sentido de pagar aquilo que é para a concessionária por fornecer a energia, e os insumos, os reatores, as células fotoelétricas, aquilo que é necessário para que se coloque em prática uma lâmpada, um braço, enfim, o nome correto aqui eu talvez não saiba, mas aquilo que fornece a iluminação pública para a população. Essa arrecadação não cobre. Mas também por que que não cobre? Porque outros gestores, em tempos atrás, causaram um problema. E isto gerou um passivo trabalhista, um passivo muito grande para o município, e de que depois de acordos que fizeram, não cumpriram os acordos. E isto, metaforicamente falando, gerou uma bola de neve, né? E hoje nos inviabiliza de que se execute da melhor maneira as ações que fossem beneficiar a população. Isto é um dos exemplos. Aí a gente vê determinados momentos, pessoas, ex-prefeitos, inclusive, que tentam se passar por santo, né, vestido de capa e tudo, para vir aqui explicar aqueles desmando primário que não se comete na administração. E vou dar um exemplo, e muitas vezes parece que eu sempre estou pontuando, é que eu vivi o momento de 2009 a 2012 aqui nessa casa como vereador, e a gente tentava corrigir o ex-prefeito Sanchotene Felice em algumas coisas no sentido de que a lei apontava e dizia como era. E muitas vezes a gente atravessava a praça para ir até a prefeitura informar determinados equívocos, vamos dizer assim. E uma vez eu cheguei, ouvi e testemunhado pelo ex-vereador Adalberto Silva e o ex-vereador Mauro Brum, de que o prefeito disse para mim o seguinte, de que iria fazer daquela maneira, porque o dia que fossem responsabilizar, iriam ter que tirar ele do cemitério. Vejam o que, que é, então, o grau da irresponsabilidade. E esta ilustração, vereador Irani, é apenas para que a gente consiga, e a população que vai, parte dela está nos assistindo e pode assistir pelas redes sociais, saibam o que, que é essas consequências. Desmandos que se cometem hoje, o reflexo talvez não dê só hoje, ele vai dar lá, daqui 15 anos nós vamos estar pagando como pessoas da comunidade a ausência de serviços básicos em razão do atropelo daquilo que a administração pública não pode atropelar. A administração pública tem como princípios constitucionais que são regidos pela Constituição Federal, que estão ali esculpidos no artigo 37 da Constituição, aquilo são princípios norteadores da administração e fundamental para a administração. E muitas vezes, quando aqui nós citamos eles e pontuamos os atropelos como constitucionalidade, e outro dia, eu vou encerrando já, presidente, para não tomar muito tempo, eu fui dar um parecer na comissão esta aqui de finanças e orçamento, eu tive que me remeter primeiro para a constitucionalidade, onde a nossa comissão da casa não apontou a inconstitucionalidade de dois projetos, eu tive que, como relator de um, primeiro falar da constitucionalidade, que o projeto era inconstitucional, para poder mostrar nas finanças onde é que ia haver o impacto. Então, este conjunto todo de ações e de responsabilidade de nós, enquanto pessoas públicas, e que somos aqui responsáveis por muita coisa que acontece na administração, a gente deve observar isso. Então, o que acontece hoje, grave no município, com a questão orçamentária, e tem verdadeiramente que se fazer malabarismo para poder fazer algumas coisas, e outras nem se conseguem fazer, e a realidade é uma só, não existe de onde tirar dinheiro. Ou o município, ele teria que ter alguma coisa que surgisse novo aqui, como empreendedores que fossem vir para Uruguaiana, trazer com que empresas novas gerassem receita para o município, ou não haverá, porque a outra maneira de ter receita é aumentar impostos. Isso ninguém quer, ninguém mais. O impostômetro do país é o mais alto que tem. Então, nós não podemos mais conviver com isso. Então, senhor presidente, a nossa manifestação é no sentido também de lembrar de que hoje a inviabilidade de determinadas questões que estão na administração pública tem nome, tem atos de irresponsabilidade e que não faltaram apontamentos, avisos, notificações dos órgãos de controle. E, lamentavelmente, né, agora eu fui relator também das contas do ex-prefeito de 2010, aonde já adianto aqui, inclusive, o Ministério Público de Contas, de forma muito responsável, fez inúmeros apontamentos de atos gravíssimos que tem ali. Mas o Pleno do Tribunal de Contas, que é político, né, aprovou as contas. Mas, felizmente, professoras, o parecer final é dado por esta casa, pelo colegiado aqui. Eu fui o relator não há como não apontar a gravidade daqueles atos que tem ali, que também dali as consequências estão hoje aqui. Né? Existe, de minha parte, entendimento de má fé, inclusive. Chegamos ao ponto de ver, vou ilustrar a última coisa e vou parar, presidente, de que todos os procuradores do município na época, vereador Azumas, Vossa Excelência que é advogado, todos os procuradores estranhamente assinaram um documento dizendo de que não poderiam, não tinham capacidade para fazer uma ação determinada do município em que, utopicamente, acreditavam que o Uruguaiana era credor, a administração pública era credora junto à Fazenda Federal, na Previdência Social, credora de 4 milhões de reais. Estranhamente, nenhum procurador do município se julgou capaz de fazer ação. Se contratou um escritório lá dos caixa-prego, lá, para fazer a tal ação, vereador. Uma ação de êxito. O que, que é isso? É uma ação de que se obtivesse êxito, se a questão utópica essa do conto da carochinha fosse verdade, de que Uruguaiana tinha este crédito junto ao INSS de 4 milhões... Aí, transitado em julgado a ação, quando não houvesse mais recurso, o procurador, o advogado que fez a ação, teria pagamento de seus honorários. E o que, que aconteceu? Mais estranhamente, foi pago 1.200.000 de dinheiro público antecipado para o escritório desta pessoa. Isto é uma situação extremamente grave. 1.200.000 reais que certamente estariam aplicados na saúde, na educação, no uniforme das crianças, né? Mas não, vereador Irani. Aí nós vamos para a rádio dizer de que o vereador que deu parecer tem um problema. Eu tenho um problema? Não. Eu estou muito consciente que eu tenho, graças a Deus, ainda razão, que consigo raciocinar e enxergar essas atrocidades e respaldar a população. Então, exemplifiquei aqui para poder falar, como hoje a questão da CIP, mas outros exemplos que nos levam à crítica situação financeira do município. Muito obrigado, senhor presidente.
Já a palavra ao senhor o vereador Clemente, discorrendo sobre um grande problema do nosso município, que foi causado por administradores passado que tiveram a oportunidade de governar o nosso município e passando a futuro de uma forma ingovernável, acreditamos que inclusive por muito tempo ainda, porque não vai ser de uma hora para outra que as coisas, ninguém tem a varinha, infelizmente quando vem as eleições para conseguirem êxito, infelizmente os candidatos e os partidos apresentam formas maravilhosas de que vão governar, mas a gente tem que apresentar para a população, e isso que a gente tem que ficar atento, espero que o nosso povo também fique atento, que não há milagre na administração pública, como não há milagre nas nossas contas, nas nossas casas. Se a gente não tem, tu não pode gastar mais do que tu recebe. E assim serve para nossas famílias, serve para a nossa casa, como também serve para os governos. Serve para uma empresa e serve para os governos. Se tu não tem, tu não pode prometer, e é dessas formas, é que é prometendo, dizendo que vai ser uma maravilha, e depois não é, vem a decepção das pessoas, vem a decepção com os governantes, com o poder público e principalmente com os políticos. Porque ficam taxados de que todo político é enrolão, que todo político promete e não cumpre. E é nessa forma que a gente tem que começar a ver de outra forma e de outro jeito. Quando teve a audiência pública ali na biblioteca, o vereador Irani se encontrava presente, a vereadora Dirce, eu também fiz parte lá, e vi que tinha bastante pessoas participando daquela audiência pública. Pois é, hoje, nesta casa, nós poderíamos estar cheio, lotado, aqui, representado por entidades, porque é nesta casa que se faz as emendas, é nesta casa que as entidades poderiam trazer suas ideias para ser apresentado como emendas, né? Não era lá naquele momento. De repente, era, poderia ser lá também, mas também vínhamos concretizarmos, né, as nossas ideias e as ideias do que a gente gostaria que fosse realizado no ano de 2018. Vereador Irani,
a palavra. Quero cumprimentar o nosso presidente e os demais colegas da comissão, os professores que estão no plenário, nossos assistentes, comunidade que está nos ouvindo. É dizer que hoje é a minha estreia na comissão, não a minha estreia porque já participei das reuniões normais da comissão, e estamos de volta a essa casa depois de passar um período de um ano ajudando o nosso prefeito Rony na administração lá na Secretaria de Segurança, Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana. Dizer para a professora Dirce que nós acompanhamos, estamos agora tendo a oportunidade de estar dos dois lados, que acompanhamos as audiências que foram feitas, a elaboração do projeto pelo Executivo para chegar aqui nessa casa, que é onde a gente pode fazer também algumas emendas. E fazer um comentário também sobre um momento em que foi exemplificado a questão de que faltam recursos até para pagamento do lixo. A taxa de lixo, ela é cobrada junto com o carnê do IPTU. Mais de 50% de pessoas em Uruguaiana não pagam IPTU. Ou seja, não arrecadam nem o IPTU, nem a taxa do lixo que vem junto com o IPTU. E é por isso que não tem recurso para pagar efetivamente no fundo, nesse fundo que é separado para o pagamento da taxa de lixo. Não tem recurso e a prefeitura tem que suplementar com a verba livre. Quer dizer, essas são as coisas que a gente acompanha. Esses 11 meses que eu passei lá na administração, lá na secretaria, deu para ver, sentir na carne a dificuldade que está, né, de administrar. Tudo que o vereador Clemente falou é a pura verdade, é uma bola de neve que vem de há muito tempo, que vem aparecendo, né, e a gente sabe que hoje nós estamos convivendo com essa triste realidade, a redução da verba de educação para 25%, que a gente sempre teve e votou contra, que ela várias vezes entrou nessa casa, a emenda, para que ela fosse diminuída, e a gente participou de vários debates e garantimos os 35%, mas por uma questão de um processo do próprio Executivo, conseguiu lá na Justiça para que baixasse para 25%. Dizer que nós, embora esteja estreando aqui nessa comissão, nesse assunto, mas tenho a certeza de que eu estou me inteirando de alguma, me apropriando de algum conhecimento que eu tenha perdido na tramitação desse documento. E, presidente, eu acho muito importante a forma como a professora disse, colocou, de que ela apresentou lá naquela audiência pública algumas emendas e que ela não sabe se essas emendas foram contempladas ou não. Então, acho que é uma oportunidade para a nossa comissão, de repente, fazer essa avaliação nesses dias que nós ainda temos para receber emendas e verificar se foram contempladas as informações e as emendas que a professora disse apresentou lá naquela oportunidade. E, não, e se assim não foi, que a gente possa agora, já que está nessa casa para tomar decisão, para que a gente possa contemplar, analisar cada proposta e aí contemplar com as alterações necessárias para que a gente possa então ter, pelo menos na parte da educação, que foi a que se interessou em estar aqui presente conosco hoje, ter restabelecida tudo aquilo que ela, toda aquela previsão que eles fazem para trabalhar durante o ano todo. Então essa é a minha sugestão, e desejar que a gente possa, ao final desse trabalho, espelhar o que realmente a sociedade espera de cada um de nós. Que a gente tenha a consciência do nosso trabalho, a responsabilidade que nós temos. A gente não precisa estar toda hora falando no microfone, mas os nossos atos, as nossas ações e os nossos procedimentos aqui na Câmara, eles vão depender daquilo, da forma como a gente se interessa pelos assuntos. Eu acho que cada vereador nas comissões tem essa responsabilidade, embora não seja tão prolixo como é o nosso vereador Clemente, que tem uma facilidade para a tribuna, mas certamente estará anonimamente, talvez, realizando silenciosamente o seu trabalho para que a sociedade possa ver refletida exatamente aquilo que a gente espera de um orçamento bem elaborado, claro, logicamente, com a visão para essas dificuldades que nós vamos ter de poder arrecadar aquela quantidade de recursos que está ali colocado no orçamento, que é 240 e poucos milhões. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado a todos que estão presentes.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores, a vereadora Azuma Ancinello, pela ordem de inscrição.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos demais membros da comissão, ao vereador que reinicia hoje, vereador Inani, à professora Dirce, as demais professoras presentes. Como é bom esses debates, essas oportunidades e que a comissão hoje oferece de podermos ouvir a professora Dirce e explanar o quanto é necessário quando se trata a comunidade. É, um bom dia aos amigos da live que nos acompanham. Quando se trata de educação, é algo bastante delicado, porque, como a professora Dirce explanava, nós temos 35% dedicado à educação e ainda é muito pouco. É muito pouco quando se trata de meninos, de meninas, né, no seu início, até a nossa formação. Todos nós, para sermos algo ou alguém no nosso discorrer da nossa vida, nós precisamos muito de educação, vereador Inani. E, infelizmente, nós temos pessoas levianas que ficam falando, eu acredito que até nem tenham conhecimentos, para dizer que se possa usar verbas do Fundep e do MDE, como a vereadora Dirce explanava. Então, fica aí a nossa parabenização, aí, principalmente para a comissão, né, que faz um excelente trabalho, para o relato da nobre vereadora Suzana, que explanou muito bem no seu relatório. E obrigada aí a toda a nossa comunidade. E vamos, sim, estamos juntos com a educação e vamos até o fim. Muito obrigada.
O vereador Clemente requer a palavra para com suas considerações finais.
Não, presidente, de forma bem objetiva, eu conversava também aqui com o expediente e, segundo o que poderia se notar, é preciso que nós verificamos também na comissão as atas dos conselhos, todas as atas, se existe aprovação delas, se está tudo constam, mas é preciso ver se elas têm a deliberação, né? Se nós precisamos nos certificar, verificar, eu pediria ao expediente que verificasse e nos informasse se existe a deliberação. O expediente nos informa de que as atas constam no processo, porém não constam a informação da aprovação. Então, apenas, presidente, para que não haja ilegalidade no curso da aprovação da proposta que está no projeto, nós nos certificamos disso e pedi, inclusive, a Dirce que nos encaminhe, se possível, aquilo que foi feito encaminhamento. Acredito que está na casa, mas, né, se pudesse nos informar, dar uma cópia daquele documento até para que a gente localize. Né? Então, é só nesse sentido para auxiliar o andamento da melhor maneira possível, presidente. Muito obrigado.
Vereador Clemente, é de muita importância realmente esse assunto que vem à tona, porque pode existir as atas, mas se ela não foi votada, não foi aprovada, é mesmo que não tem valor, é mesmo que não existir. Bom, a palavra continua à disposição. Vereadora Suzana.
Eu quero agradecer a presença de todos vocês e lamentar a ausência das pessoas que deveriam estar aqui, porque esse assunto é muito relevante e todos os assuntos daqui da Câmara são bem relevantes porque são feitos para a população, né? Então, a lamentar pelas pessoas que não estão aqui e depois vão aí falar que vereador não faz nada, que não tem isso, não tem aquilo, mas eu acho que na hora de formar, as pessoas deveriam estar aqui para nos ajudar, porque nós estamos aqui trabalhando para a população. Então, a população deveria se interessar, porque tudo passa pela política. Muito obrigada.
Eu agradeço a participação da comissão de Finanças e Orçamento, na pessoa do vereador José Clemente, na pessoa do vereador Irani Coelho Fernandes e também a vereadora Suzana Alves, que é a relatora. E também agradeço a presença da vereadora Zuma, né, que não faz parte da comissão, mas está aqui, representando uma parte da sociedade que ele delegou poderes para ter um assento nesta casa. Agradeço a participação das professoras, da PEMO, e pelo interesse que sempre tiveram com a causa pública, sempre tiveram esse interesse e de participarem nesse legislativo, tanto de matérias polêmicas, como também matérias que são de grande importância em relação ao nosso dia a dia da nossa cidade de Uruguaiana. A Lei Orçamentária Anual, a LOA, que estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração municipal para o período de um ano, no caso, para o ano de 2018. E nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, dou por encerrada essa presente reunião.